resposta também no nosso Metro Jornal. 8:06 também é destaque a eleição na OAB. Breyer é eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul. E ele está conosco na linha agora. Presidente Ricardo Breyer, bom dia e parabéns.
Bom dia, Osiris, Marinhos, André Machado, Sérgio Toca, Afonso Rios, pelo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Foi ontem, realmente, a advocacia viveu seu dia de democracia, dia de eleição, e a votação e o resultado significa o reconhecimento de um trabalho feito por esse grupo OAB+, iniciado em 2007, esse movimento. E foi muito gratificante, onde trabalho e encontrar muitos advogados no dia da eleição.
É a construção de uma caminhada, né? Que é a continuidade da gestão também, né?
É, a continuidade. Nosso grupo OAB+ assumiu a entidade em 2007 e teve por duas gestões o presidente Lamarck como líder da instituição. A última gestão agora pelo presidente Marcelo Bertolucci. Nós vamos dar sequência a todo esse trabalho. A filosofia que tem três eixos muito importantes, que é a questão da instituição como um todo, aparelhando cada vez mais a nossa instituição para receber os advogados onde quer que estejam, seja na capital ou nas nossas 106 subseções do interior do estado, com reaparelhamento de todas as salas, com modernos equipamentos para que eles possam enfrentar o processo eletrônico, seu trabalho dia a dia, um olhar muito forte para a advocacia, principalmente nos temas das prerrogativas, né? O advogado que tem na sua essência a função a representatividade judicial e administrativa, e sempre que houver um cerceamento dessa sua função, dessa sua prerrogativa, nós vamos atuar fortemente. E também um grande olhar para a cidadania, que tem encontrado na ordem uma grande parceira para o restabelecimento de algumas questões por parte tanto do município, estado, como governo federal, no tocante às garantias de direitos fundamentais e temas voltados muito a direitos humanos.
Bom, presidente Ricardo Breyer, André Machado, parabéns primeiro pela vitória, né? Uma vitória contundente, 80% dos votos válidos aproximadamente. Eu queria lhe questionar justamente porque tem um aspecto da ordem, claro, que é muito voltado para a advocacia, né? Para o trabalho do advogado, a defesa das suas prerrogativas, mas a ordem tem um papel muito importante na sociedade, em defesa dos direitos da sociedade como um todo, e tem atuado nos últimos anos, na linha de frente aqui no Rio Grande do Sul. A gente viu recentemente nessa questão que envolve as RPVs, tem ações no âmbito federal, que diz respeito à dívida aqui do estado. Queria saber qual é o seu plano em relação a isso, a atuação da OAB em aspectos que envolvem a vida cotidiana da sociedade e não só do advogado.
Bem, nós temos uma política, sabe muito bem, quando fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, na gestão do presidente Lamarck, de 2007 a 2012, nós trabalhamos muito fortemente nessas questões voltadas à cidadania. Na nossa gestão agora, que começa a partir de janeiro de 2016, nós vamos continuar, sim, na representatividade da cidadania. Temas que nós entendemos que por falta de políticas públicas devidas, ou por ações que representem abuso por parte do município, estado, no sentido de edições de leis estaduais que de alguma forma possam, na nossa concepção, ferir os princípios constitucionais, como o caso das RPVs, que tão logo teve o resultado, nós já vamos propor uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade da lei estadual, que reduz as RPVs de 40% para 10%, até salários mínimos. Nós vamos atuar sempre nessa linha de frente. A sociedade pode contar com a OAB como uma instituição parceira, e nós vamos estar de portas abertas para essas temáticas de alguma forma representar aquele princípio muito constitucional que tem a ver com o que bem disseste, o olhar ao advogado, mas também ao olhar à cidadania. E nós vamos seguir adiante. A experiência que tive, que foi muito gratificante na Comissão de Direitos Humanos, me dá a sensibilidade de agir em temas que eu vejo que a sociedade e a cidadania estejam sofrendo uma restrição no seu direito fundamental.
O senhor, como advogado, teve um papel importante no levantamento da questão prisional aqui do Brasil, né? De como estão as penitenciárias no país, inclusive ofereceu um dos laudos lá que baseou a decisão da justiça italiana, pelo menos encaminhou no processo, em relação ao Henrique Pizzolatto. Qual é o olhar que a OAB vai dar para os presídios, que é nesse momento uma situação nefrálgica aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo depois desse absurdo que a gente teve com o Seco e o Jura comandando o crime de dentro da PASC?
André, Orsílio, Sérgio e Afonso, e ouvintes da Bandeirantes. Se vocês lembrarem, né, quando nós iniciamos essa informação sobre os presídios gaúchos, tivemos dois grandes parceiros conosco, o CREMES e o CREA, que fizeram uma grande vistoria no presídio central, dizendo que as péssimas condições, e depois nós fomos a outros presídios no interior do estado, alguns razoavelmente bons, outros em péssimos estados, nós, de alguma forma, mostramos à sociedade a problemática do tema. O estado faliu completamente na questão da gestão penitenciária, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil. Eu faço parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos, tive a oportunidade de visitar alguns presídios no Brasil e também constatei a péssima condição de estrutura, tanto administrativa quanto física. Isso seguramente abriu as portas para o crime organizado. No Rio Grande do Sul, nós noticiamos mais ou menos há 6 anos atrás, que o Rio Grande do Sul, os presídios estavam dominados pelas facções criminosas. E isto é, o crime é comandado de dentro do presídio. E quem sofre é a sociedade de fora. Então, nós trouxemos esse debate à sociedade para que ela pudesse entender que o presídio é tema de política pública também, porque se nós não investirmos numa atuação mais precisa, e nós temos a tese dos presídios municipais, né? Ou seja, cada município ter o seu presídio com pequenas prisões, com 300 vagas, seguramente nós vamos evitar aglomeramento de pessoas e evitar o contágio criminal e evitar com que as facções de alguma forma possam ter um domínio. Hoje, infelizmente, o sistema prisional gaúcho está completamente falido. Ele está dominado pelas facções criminosas. A prova está aí ontem nas operações, vem se realizando, não de ontem, mas de muito tempo, de muitos anos atrás, e que impacta a sociedade. E nós vamos continuar nesta política, cobrando do governo do estado para que tome e assuma de uma vez por todas o seu papel de gestor,
Dr. Breyer.
Seu papel de comprometimento.
Doutor Breyer, muito se reclama que os criminosos são presos, muitas vezes até em flagrante, e liberados logo em seguida, que a lei é muito branda. Qual é a sua visão sobre uma possível mudança no Código Penal e que se torne uma lei mais rígida?
Eu digo o seguinte, sempre quando eu falo nas minhas aulas, ninguém acredita, mas vou falar para vocês ouvintes. O nosso Código Penal e Processo Penal brasileiro é um dos mais duros da América Latina. Ele é um código altamente rígido, com penas altas. Nós vamos ver todas as penas que temos no Código Penal brasileiro em comparação com a Argentina, Chile, Peru, Uruguai. Nós vamos ver que as nossas penas são as maiores que existem dentro da legislação penal da América do Sul. O que falta é a execução da pena. Se não há lugar nos presídios, não temos como os prender. Então, os magistrados, de alguma forma, frente a essa situação de completa ausência política do Estado nessa questão penitenciária, muitas vezes para evitar um contágio criminal ou por falta de vagas é obrigado a dar essa questão da prisão domiciliar. Não é uma culpa do judiciário, não é uma culpa do legislativo, há uma culpa de gestão do executivo. Se nós tivéssemos mais presídios, seguramente todas as pessoas que cometem delito teriam certamente o seu lugar no presídio. Então nós temos que ter um grande debate nessa questão, o papel do Estado, do Poder Executivo, colaborando na construção de casas prisionais. O juiz Sidney Brusuca, há muito tempo, e tem sido um parceiro da ordem, o juiz de execução penal tem dito isso, tem cobrado o Estado. O Estado há muito tempo tem prometido isso, mas infelizmente não tem executado.
Presidente Afonso Ritter, bom dia. Não sei se você teve tempo bom de dia, acompanhar, a OAB Nacional entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, contra um trecho da lei de direito de resposta. O que está sendo questionado, senhor, que você tem acompanhado esse evento?
Afonso, infelizmente, está em campanha nessa correria, eu não me apropriei muito desse tema, né? Uhum. Então, eu não posso te dar uma resposta precisa sobre isso.
Né? É basicamente uma disparidade entre defesa e acusação, né?
Contrapeso, tempos de defesa.
Para que fosse pedido o direito de resposta, o prazo é 60 dias, para que os veículos de comunicação se defendessem, o prazo é 24 horas.
Está desproporcional, né?
Eu vou dizer sinceramente, eu teria que me apropriar bem dessa matéria para ver o que o Conselho Federal decidiu, porque é uma coisa muito recente. Como eu estava em campanha no interior, eu vou ficar, de alguma forma, devendo esse questionamento, porque eu não me apropriei devidamente dessa matéria.
Tá certo. Novo presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, mais uma vez parabéns e até um próximo contato. Quando tiver um tempo, passe aqui e venha tomar um café conosco. Forte abraço.
Muito obrigado. Com certeza vou estar com vocês e agradecer mais uma vez a Advocacia Gaúcha por acreditar nesse projeto. E seguramente, à frente da OAB, nós vamos estar juntos nos temas da Advocacia e Cidadania.
Obrigado. Ricardo Breyer, presidente da OABRS, eleito ontem. Presidente eleito.
O que significa a vitória do Breyer? É a vitória de um projeto que é encabeçado, claro,
quase tem 80%, mais de 70%, né?
Quase 80%.
Quase 80%.
É um grupo muito grande, né? Que tem o Breyer, o Lamacchia, o Wunderlich, o Bertolucci, o Canterge e tal, muitos advogados da área do crime. Quem não é do crime dessa área aí é o Lamacchia, mas é a vitória do projeto do Cláudio Lamacchia.
Deixa eu fazer a referência aqui.
Que é encabeçado pelo Lamacchia, só para encerrar, que se prepara para ser presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Um gaúcho, depois de muito tempo,
quando foi
voltar
último
a acomodar a ordem.
Se é que teve.
Teve. Foi na década de 70, se não me engano, 80.
A gente está recebendo alguns questionamentos de advogados aqui, inclusive o nosso ouvinte, o Jorge Suluco, né, advogado, nosso amigo aqui, estava questionando que a eleição no shopping foi um horror, segundo ele, né? Um desrespeito com a classe. Deve ter sido em função de fila e coisas assim do gênero.
É que concentrou.
Não deu tempo de fazer essa colocação, né? E ele também fala aqui sobre votação pela internet e proporcionalidade no Conselho da Ordem.
É. Né? Essa é uma. Porque o que acontece na OAB é diferente do que acontece no Conselho do Inter, do Grêmio, né? Onde é proporcional às chapas. Sim. Na OAB, quem ganha leva tudo.
Ah,
né?
sim.
Leva todo o conselho, né? Então, essa é uma diferença, falta essa proporcionalidade. E em relação ao...
Eleição de internet,
não teve internet. As urnas foram eletrônicas, né? Por isso foram rápidos. E em Porto Alegre, se optou por um local só, no Praia de Belas. Agora, as queixas...
Que começou às 10 horas, ele abre às 10 horas, já teve um problema inicial.
E a queixa que houve, mas o shopping abriu antes para a votação.
Sim.
Podia entrar pelo estacionamento e votar. No terceiro andar, direto lá pelo sexto andar do estacionamento. Agora, o problema que houve é que, como concentrou ali, todos os advogados tiveram que ir para ali. E isso acabou gerando fila, problema de trânsito, né? Apesar de ter tribunais ali perto. Talvez se houvesse uma outra forma, como já teve em outras vezes, teria sido melhor. Me parece que essa
parte não foi aprovada. Vai ser estudado, com certeza.
Essa parte não foi aprovada.
A situação para a comissão eleitoral analisar, né?
Isso. Até porque a escolha é da comissão eleitoral, isso, né? Que é presidida pela doutora Lúcia Kopczyk.
Que a ideia em primeira instância parece boa, mas depois na hora da execução às vezes tem questões logísticas e operacionais que dificultam a chegada das pessoas.
Tem tudo que é bom. Vai dizer o quê? Tem estacionamento, o edifício garagem, fácil acesso, o advogado circula por ali, é a região onde estão fóruns, a maioria dos fóruns, tribunais, parece ótimo,
mas
na prática não foi.
Na prática não foi.